É, independente do tema, ele
é.
É. Então pronto, já temos um convidado independentemente do tema. Pois é.
Se for para isso, eu não me
então, Carlos, isso era ótimo. Se pudesse só pedir para ele reservar a data, isso era excelente. E depois, sim. Sim, sim, sim.
Eu tenho um documento que foi preparado pelo Nuffield Council of Bioethics e que traz aquilo que eles chamam What's on the Horizon for Bioethics. E na área da reprodução medicamente assistida tem vários temas daquilo que vai estar em cima da mesa em relação a esta questão de ética.
Sim.
Eu posso depois fazer uma cópia disto?
Era... Era.
Os temas principais que eles alertam, que vocês conhecem no Nuffield Council, são.
Eu não conheço, por acaso. Ah, outra coisa importante é que nós resolvemos eleger um coordenador do grupo de trabalho. Pronto. E, portanto, o Sérgio já adiantou o serviço e, portanto, o ponto da situação está feito. Agora vamos conversando entre nós no grupo de trabalho para chegarmos a coisas mais concretas. Bom, então, ponto agora, o ponto seguinte é o ponto 4º da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre pedidos de aplicação de testes genéticos para implantação. Passo a palavra aos nossos especialistas, Sérgio e Alberto.
Muito bem.
O relator.
O relator, exatamente. Há de aquele lado. Ok.
Está um bocadinho virado.
Eu, por acaso, já virei o meu computador pulo na vertical, que me ajudou imenso para conseguir ler isto. E... Mas então, não, mas no meu, não dá. Em todo caso é o seguinte, estes casos todos estão, acho eu, em condições de ser aprovados, o Alberto também acha. São estas, todos eles têm, cumprem aqueles, aqueles requisitos que nós definimos. Têm todos consulta de aconselhamento genético prévia, são doenças que são graves, esta dá tumores benignos nas articulações, alguns há um risco um bocadinho acrescido de alguns se tornarem malignos, está caracterizada a alteração genética, o risco é, como aí diz, 50%, portanto, para mim, seria tranquilo a aprovação deste caso e acrescentaria este à lista à nossa lista também. O outro caso vem da... Não, este é um do IVI, mas há um outro que não é da IVI. Há um outro, há um de São João também, que este, enfim, dispensaria até, julgo eu, só não dispensa porque nós fomos um bocadinho omissos na lista que colocamos no site, que é o seguinte, esta é uma pessoa que tem uma alteração cromossómica no cromossomo 8, curiosamente não tem grandes problemas ou não terá problemas nenhuns, mas como nós transmitimos sempre um dos cromossomos, um dos exemplares aos filhos, a probabilidade do filho receber este é de 50%. não justificaria nenhuma preocupação adicional, uma vez que a mãe, que é portadora, não tem nenhum problema de saúde, se não fosse o facto de estarem descritos na literatura casos em que a mesma alteração apresenta problemas mentais em alguns dos portadores e outros, aparentemente com a mesma alteração, não têm problemas nenhuns. E, portanto, não sendo previsível se vai ter a sorte da mãe ou o azar descrito noutras crianças, julgo que toda a gente considerará que há um risco que é difícil de quantificar nos miúdos, nos filhos desta portadora. Portanto, é das tais situações que se julgo que valia a pena.
Aliás, Sérgio, deixa-me, de acordo com o que Sérgio disse, para além disso, se não tivesse impedido, não era necessário, porque nas nossas...
Não, era, Alberto, era isso que eu estava a dizer.
Pois, mas há aqui uma perda, há uma deleção,
não,
uma
mas o que está descrito nas nossas, foi por isso que eu disse, nós fomos um bocadinho omissos pelo seguinte: o que nós dispensamos nas nossas normas era o pedido de autorização prévia se um dos elementos do casal fosse portador de uma alteração equilibrada, isto não é equilibrado, ou uma microdeleção. E isto também não é propriamente uma microdeleção, isto ainda é maior do que uma microdeleção, isto é uma macrodeleção.
Não sei se nós alteramos
isso. Acho que não se alterou. Não sei, não tenho certeza, Alberto, mas ora ver, por favor. Eu, no site não está, eu procurei no site.
Ah, não, tens razão. É que nós tínhamos falado depois da altura de alargar isto. Fala de facto, ou microdeleção.
Portanto, isto não é uma micro. Isto...
Nós, quando revirmos este documento, temos que alargar.
Porque
não
isto.
Não é só microdeleção, tem que.
Por maioria de razão, até seria uma...
Mas tínhamos falado nisso.
Não, e é por isso, porque isto é uma coisa grande que até se vê no estudo do cariótico, no estudo ao microscópio vê-se. Uma microdeleção, por definição, não se veria no... era submicroscópica. Portanto, neste caso, também acho que estaria tudo previsto. O terceiro caso é um caso que vem do IVI, que é... Não. Foi depois já?
Não, o que veio depois foi do Seixas.
Ah, desculpa, foi do IVI. Era do IVI, que é um caso de um doente que tem aniridia, portanto falta da íris, da zona pigmentada do olho, associada a uma mutação deste tal gene. As aniridias congénitas normalmente estão associadas a alterações deste gene. O senhor tem um gêmeo univitelino, um irmão gêmeo univitelino, que tem exatamente a mesma doença e a mesma alteração. A alteração esta, que formalmente é classificada como sendo significado incerto. Eu recordo quando se encontra uma diferença na sequência de um determinado gene, ela é classificada em três grupos: ou patogénica, causa indiscutível da doença, ou benigna, ou provavelmente benigna, em que nessa altura nem sequer deve vir no relatório, e as que não encaixam nas que são benignas ou provavelmente benignas, nem nas patogénicas, caem num grupo, que é um bocadinho um cul-de-sac, que é os variantes de significado incerto. Formalmente, esta caberia nesse grupo, embora previsivelmente alterasse a função do gene. O argumento que é utilizado para... As repercussões é que as repercussões são incidência aumentada de problemas na retina e, pode dar perdas de visão por causa de haver uma incidência elevada de cataratas. Eles não dizem isso, eles dizem que têm uma doença que é afetada. A gravidade é essa, é que... Eu não sei se eles aí falam nisso, por acaso.
É este o relatório?
Mas tem uma incidência aumentada de problemas visuais, não é exclusivamente uma coisa estética de lhe faltar a íris, não. Isto dá problemas... Ele é gêmeo univitelino, claro que aqui dizer o facto de era usado como argumento adicional para classificar isto como relevante, o facto de ter um irmão gêmeo univitelino que tem a mesma doença e a mesma alteração, coisa que formalmente, se a gente quiser ser picuinhas, se eles são gêmeos univitelinos, claro que têm a mesma alteração genética. E o facto de terem a mesma doença não significa necessariamente que fosse aquela a causa, porque podia ser outro gene qualquer, se eles são univitelinos também partilham outra alteração qualquer. Agora, de facto, é. Agora, o único gene, exatamente. Agora, o único gene que está associado a isto é este, e a análise bioinformática, como ali diz, sugere que isto altera a função do gene. Portanto, bate tudo muito certo, de facto, com isso.
Cumpre os requisitos de doença de causalidade questionável, genética, com risco para a prova, significativamente superior à população em geral.
A aniridia é uma doença do olho caracterizada por uma ausência total ou parcial da íris, podem causar alteração na função das pupilas, há uma acuidade visual reduzida e aumento da sensibilidade à luz. As pessoas que têm aniridia também podem ter outros tipos de problemas nos olhos, como a incidência aumentada de glaucoma, que aparece tipicamente na infância tardia e adolescência. A opacidade do cristalino ocorre em 50 a 85% das pessoas com aniridia. Em cerca de 10%, as estruturas que têm, que transportam informação dos olhos para o cérebro, os nervos ópticos, estão subdesenvolvidas. As pessoas com aniridia têm movimentos involuntários dos olhos ou subdesenvolvimento da região na parte posterior do olho, responsável pela visão central, hipoplasia da fóvea. Many of these eye problems, muitos destes problemas contribuem para uma perda progressiva da visão em indivíduos afetados. Os sintomas são geralmente de gravidade semelhante em ambos os olhos. É o que vem aqui no...
Deixa-me ser advogado do diabo e mais aquela coisa de estarmos sob escrutínio se é que alguém olha para nós. Porque entre evitar doenças, que é uma coisa que toda a gente deseja, e evitar doenças graves, ainda mais se deseja, evitar situações que, sei lá, se são tratáveis, sei lá, se com implantação de lentes intraoculares se resolve o problema das cataratas.
O tratamento é irrelevante, Carlos. O tratamento é irrelevante para o DGPI. Ser tratável ou não, não é um...
Ah, é?
É, completamente. O que está na lei da interrupção médica da gravidez, aí sim, quando haja seguros motivos para prever que o nascituro venha a sofrer de forma incurável, de grave doença, malformação, isso é o que está na lei.
Sim.
No caso do DGPI, a parte do tratamento não é referida.
Na nossa lei, que é onde é dito o DGPI, diz apenas doença grave. Não dizem mais nada.
Mas, na fenilcetonúria, que nós já aceitamos, trata-se como uma dieta.
Sei, mas eu disse que estava a ser advogado do diabo para não começarmos a escorregar para situações que depois podem ser questionáveis, porque não é, enfim, não é propriamente prática nós recusarmos pedidos. Portanto, isto é quase, cada um que cá vem também passa. E, portanto, eu estava apenas aqui a pôr um ponto de alguma cautela, mas eu também voto a favor, é evidente.
Que é um colega que nós conhecemos muito bem, é nosso colega de curso, inclusivamente, e é muito rigoroso na avaliação deste tipo de situações. E... mas,
50%.
Não, é 50%, está em cima. A autoação é dominante, portanto, o risco é de 50%. Sendo a autoação dominante, não diz que é de penetração incompleta, Portanto, isto cumpre claramente aos critérios de gravidade. Não, e que nós devemos ter sempre presente esse ponto. Temos que saber dizer não quando entendemos, mas isto claramente que nos deixará tranquilamente confortáveis no sim.
Já num dos outros... quem faz o relatório da parte da genética diz uma coisa engraçada, que é: tem uma penetrância reduzida, e depois diz 96%. Viram? Ou seja, só 4% das pessoas têm aquela alteração que não têm a doença, não é? E eles têm uma presença reduzida.
Quinto pedido de cooperação do Alto Comissariado para as Migrações. Este ponto anda aqui, vai e vem da nossa ordem de trabalhos há seguramente 2 anos. E, portanto, o que é que acontece? Neste ping-pong nós tentamos, uma vez que o assunto se resolveu, tentamos não emitir parecer, dizendo ao Alto Comissariado que, estando a situação resolvida, mas o Alto Comissariado enviou uma comunicação, que é esta que estamos a ver, não é? Em que diz que querem mesmo parecer sobre esta questão. Parecer solicitado, 7 de novembro de 2017. Pronto, não está há 2 anos, ano e meio, o qual o CNM deliberou emitir a 22 de julho, considerando que o mesmo se afigura essencial para a descoberta da verdade e para a existência de um eventual ilícito contra o nacional. Pelo exposto, depois ele faz aqui, Ana Rita pode... E, portanto, ele faz estas perguntas. Quais são as boas práticas em uso no procedimento de procriação medicamente assistida? A propósito, isto só para situar, talvez o Pedro não esteja situado, isto tinha a ver com a doação de gâmetas, com o facto do casal ser um casal de raça negra e não havia gâmetas negros e o centro, pronto, deixou em espera e o casal insurgiu-se porque... Disse que não. E não tinha da dor, pronto. Pronto, e depois eles vêm dizer que teriam aceitado, não lhe foi posta a consideração aceitar gâmetas de outras etnias. E, portanto, e eles vêm com estas perguntas. O assunto, entretanto, resolveu-se, a queixa que deu origem a isto resolveu-se, mas o Alto Comissariado quer saber, quer ir fundo nesta questão. Depois pergunta também quais são os procedimentos em uso quando em causa estejam pessoas de outra origem racial ou étnica, se a origem racial e étnica é tida em consideração nos procedimentos por criação medicamente assistida e se, nestes casos, as boas práticas em uso são as mesmas para os demais. Temos que dar um parecer a propósito disto, sobre as boas práticas. Obviamente que temos que o fazer com alguma cautela, porque agora os holofotes da comunicação social estão sobre tudo e mais alguma coisa que possa ter aqui apenas uma parecença que seja com algum tipo de tratamento discriminatório e, portanto, temos que ter cuidado com isto. Também não queremos que nos caia em cima o SOS racismo e mais não sei quem, dizendo que estamos a tomar uma decisão. Portanto, temos que pensar. O Dr. Pedro Paulino já olhou para isto e eu pedi-lhe que ele visse quais eram as dúvidas que queria esclarecer aqui e, portanto, nós queríamos ouvir para fazermos o parecer. O Carlos tinha pedido primeiro, não sei se...
Isto nem é um para esclarecimento nem nada, porque eu sei as opiniões. Agora, a dúvida é: estas perguntas estão mal feitas. E, portanto, nós vamos responder aqui quais são as boas práticas em relação, nos procedimentos de procriação medicamente assistida. Vamos mandar um livro de texto sobre o que são boas práticas, porque o que eles querem perguntar, provavelmente, é no contexto deste caso e não propriamente da procriação medicamente assistida, que é o que é perguntado. Portanto, falta aqui dizer qualquer coisa, e sobretudo doação de gâmetas, ou seja, o que for. Mas pronto, era só para chamar a atenção de que, de facto, é uma pergunta bem intencionada, mas desfocadas completamente.
Aliás, exemplo do que estava a referir na hora do almoço, É assim, eu daria uma resposta muito simples, que é, independentemente da origem racial e étnica dos beneficiários, entendemos que é uma prática correta ter em linha de conta essa mesma origem racial na definição ou na escolha do dador ou da dadora. Quer dizer, seja o casal de raça negra, seja de raça branca, seja ou etnia esta ou aquela, é uma prática, eu fugiria à boa prática, porque se nós dissermos que é uma boa prática, podemos estar a pôr em questão práticas distintas, o contrário da boa prática será má. E, portanto, isto é questionável, porque o casal, conforme estava a dizer, o casal de raça negra pode decidir que quer uma doação com um doador de raça branca. E o contrário, um casal, ambos de raça branca, podem querer ter um filho mulatinho, podem fazer parte do seu imaginário. E, portanto, fazê-lo é má prática? Eu não o faria, porque era uma fonte de potencial problema mais tarde, em termos sociais, um casal, o marido e a mulher brancos, e tem um filho mulato, e, portanto, a sociedade, a família, os amigos, a sociedade próxima tinha visto a senhora grávida e, de facto, nascia um mulatinho, a conclusão seria óbvia, aparentemente óbvia, não é? Portanto, eu fugiria à boa ou má prática. Agora, a minha resposta seria neste sentido, de que é uma prática correta ter em consideração, e usando a expressão deles, a origem racial ou étnica, para a escolha do dador ou da dadora. Portanto, independentemente da... Para ficar claro, ou tornar a coisa ainda mais clara, no sentido, independentemente da raça ou etnia dos beneficiários, é correto ter em linha de conta, na escolha do dador, essa mesma origem. Portanto, é correto, claramente, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso.
Eu só acrescentaria, porque não tenho dúvida nenhuma, do é correto ter em conta, quer dizer, é evidente que tem que ser correto ter em conta. Eu explicitaria aquilo que tu depois disseste por razões relacionadas com a inserção familiar e social da criança que venha a nascer.
Pela complexidade.
Isso de ter direito a optar ao contrário, deixe-me só fazer uma pergunta. Eu tenho, era isso que eu ia dizer, deixem-me só perguntar, imaginem um casal, porque agora há de tudo, um casal branco que resolve chegar a um centro e dizer, olha, eu quero um gâmeta negro porque acho bonito ter um filho, uma família multiétnica e ter um filho castanhinho, mulatinho, não sei o que é. Isso não é dar, isso nós estamos aqui a abrir uma porta para as pessoas escolherem as características do filho que vão ter, não é?
Eu acho que isto mete-me um bocado, bem, prefiro nem usar o termo, porque isto é preço por ter quem é preço por não ter. Se calhar, se a este casal tivesse sido oferecido um gâmeta branco, eles teriam acusado o centro de lhes terem oferecido um gâmeta branco. É o que eu acho, que isto é mesmo preço por ter quem é preço por não ter. E em todo lado, os critérios de seleção de um dador, o primeiro critério de seleção é a raça. Portanto, eu continuo a achar que quando nós selecionamos um dador em qualquer lado, no nosso banco público de gâmetas, quando eu era a diretora, aquilo era o computador que dava e o que tinha maior peso na seleção, e era dado pelo computador, mas era com peso enormérrimo, era a raça. Portanto, não acho que os casais, eu discordo completamente que o casal possa chegar lá, um casal de brancos, a pedir um dador negro. Eu acho que não podem, e vice-versa. Portanto,
poder,
eu acho que isto
podem,
é inversão.
Agora, que não é obrigado a fazer,
eu acho que cada vez mais nós caminhamos para uma inversão total dos valores, do que é correto, do que é direito, e eu fico muito baralhada. Vá lá que hoje não está cá a professora Helena, se calhar saltava-me logo em cima outra vez com esta coisa da... Mas eu acho que estamos a caminhar num sentido completamente perverso dos caprichos. A PMA está a virar o caprichismo de meter impressão. É o que eu acho.
Bom,
eu também posso meter.
Sim. Pode, pode.
Eu também concordo com a maneira de responder que sugeriu o Alberto. Achava que devíamos ser o mais curtos possível na explicação, porque quanto mais explicações dermos, mais potencial fontes de discórdia vão surgir. Isso em relação à resposta. Em relação a este aspecto de que o casal tem direito, eu também não considero isso correto. Mesmo que assine, não considero isso correto. Isso era um tema, é um daqueles temas que nós precisamos discutir, fazer um pouco um brainstorming, até mesmo a mulher sem parceiro, dizer, pronto, é uma mulher sem parceiro, essa é um bocadinho, talvez mais fácil, é sem parceiro, portanto pode ser um parceiro da raça A, B ou C. Mas será que é mesmo assim? É essa a função? Portanto, qual é que é o papel do médico? O papel do médico é uma pessoa que está ao balcão de um supermercado? Portanto, eu penso que se até agora o critério, até há uns anos atrás, o critério havia sempre aquela questão médica, a questão da infertilidade, etc., a partir do momento em que se estende em critérios completamente sociais, eu penso que a abertura completa a todas, hoje acordei a querer um filho com estas características, amanhã acordo com outra, eu até quero ter 5, mas todos de raças diferentes, quer dizer, isto aqui não me parece correto e, portanto, um órgão como nós devíamos ter um bocadinho, de estabelecer um bocadinho de restrições sob pena de estarmos a pactuar com esta ideia que é um bocadinho global. Até agora nós temos escondido atrás de que isso é uma coisa que fica ao critério clínico e pronto, ok, acho que é sempre uma boa forma, mas esses diretores ou esses médicos que estão com o doente à frente têm que ter depois a coragem de dizer que é a decisão, eles, pela parte deles, não poderão fazer.
O que o professor Calhar Jorge disse muito bem, o objetivo final de tudo isto é a criança, não é? Tudo fazemos em nome da criança nascida, ou que irá nascer. E eu não sei se uma criança gostaria de nascer branca no seio de uma comunidade negra, ou vice-versa. Portanto, não podemos esquecer isso, não pode ser fruto de um capricho.
Eu queria pôr isto em vários níveis. Um é este caso concreto. Era um casal que foi a um centro público e que lhe foi dito: não há gâmetas da vossa raça. E eu, se alguma vez tivesse esse tipo de confronto, que não tenho porque nunca houve gâmetas no meu centro, ver-me-ia entre a espada e a parede a dizer não ao paternalismo cultural e que eu domino a cultura, versus o que é que pensam, assinando consentimento, não havendo alternativa de usar um dador de outra raça. Felizmente nunca me tive que confrontar, estou apenas aqui em conversa abstrata. Depois temos o problema genérico, conceptual, que é em parte o que nos é perguntado aqui, que é: há racismo ou não há racismo, seja em que sentido for. E na realidade, volto a reforçar o que disse o Alberto. Por uma questão de inserção na sociedade da criança nascida, é mais do que razoável, desejável, o ter em conta, o tem que se ter em conta. Claro que isto são princípios culturais, depois o outro tem direito, não tem direito, isso depende das sociedades. Quer dizer, se estivermos na Bélgica, aquilo é o que quiserem e vale todas as cores e não interessa. Mas nós estamos em Portugal. A última dimensão é que estamos a discutir filosofia, porque desapareceram os dadores. Portanto, em termos práticos, para o futuro vamos ter meia dúzia de dadores e o resto importa-se de bancos onde os dadores não sejam anónimos. E, portanto, digamos que estes problemas não se vão colocar em geral. Pronto. E assim ficamos.
Eu concordo em absoluto com o que a Joana diz. Quer dizer, o propósito do tratamento não pode ser obedecer a um capricho, a um desejo que muda de um dia para o outro e, portanto, o essencial é a criança. Acho que quando se fala em boa prática, se pode referir que uma das condições que é admitida como prioritária na seleção dos dadores é exatamente compatibilizar as características físicas dos dadores com os beneficiários. Ora, isso inclui, obviamente, a etnia ou a raça e, portanto, dentro dessa perspectiva, é uma boa prática selecionar dadores da mesma etnia ou da mesma raça que os beneficiários que os estão a solicitar. Acho que a explicação não precisa de ir muito para além disso. E no essencial, também não temos que filosofar sobre se tem direito ou se não tem direito, porque acho que aí entramos num... É melhor não...
É assim, eu tenho três pontos que eu gostava de fazer. Em primeiro lugar, a questão da raça é uma questão muito complicada, não é? Porque hoje em dia o que está a acontecer em muitos sítios do mundo é que as pessoas estão a pedir uma identificação do seu DNA e chegam à conclusão que são uma mistura de... E houve um caso muito recente de um jogador de basquete americano que chegou à conclusão que só era 12% nigeriano e decidiu que a sua raça era nigeriana. Okay? Portanto, a questão da raça é uma questão muito complicada. Aliás, não há nenhuma evidência clara científica de raça. O conceito de raça é muito discutido por todo o lado. E, portanto, mudaram para a etnia, para ver se era melhor, está complicado. E hoje em dia, com a sequenciação que muita gente está a fazer, as pessoas estão todas a perceber que são uma mistura muito grande de questões. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu estou de acordo que nós devíamos responder o mínimo possível, porque isto é uma questão que não vai desaparecer. Né? Vamos ter isso em conta. Não é? A terceira questão é quase que ir ao contrário do que vocês estão a dizer. Aqui quem escolheu não dar os gâmetas foi o centro, não foram eles. Aqui é o contrário. Aqui quem fez a decisão de não dar os gâmetas não foram eles que pediram gâmetas negros ou brancos. O centro é que decidiu não lhes dar gâmetas porque eram brancos. E, portanto, aqui a questão é ao contrário. Porque é que o centro decidiu não dar gâmetas porque achava que não deviam ser os gâmetas corretos? A situação aqui é ao contrário. Aqui quem escolheu, quem tomou a decisão de não lhes dar os gâmetas foi o centro. Eles não pediram gâmetas de nenhuma cor ou de nenhuma raça. E, portanto, aqui é muito grave porque o centro é que decidiu que não lhes dava, sem saber, com a informação que eu tenho nesta altura, não é? Portanto, vocês estão a assumir que os centros todos têm a mesma posição que vocês têm em relação à forma como se deve fazer. Mas aqui, quem tomou a decisão de não dar foi o centro.
Mas também lá dentro não é dito porque só pediu.
Pois não sei, eu não sei...
É que quando o centro disse...
Oh, Joana, eu não sei o que é que... Eu disse que eu não sei o que é que o casal pediu.
Pois, mas nós não sabemos,
Mas quem tomou a decisão de não dar os gâmetas foi o centro.
Foi o centro. E, porque isso é do senso comum, parece-nos a nós, não é?
Não,
sim, para nós, mas também em lado...
Para nós, desculpa, é para ti
para
a maioria.
Para
mim não é, por exemplo.
Pronto, mas em lado nenhum foi dito que o casal... Perante o facto consumado do centro ter dito ao casal que não tinha gâmetas negros e que, portanto, não tinha como solucionar o problema deles, em momento algum, o casal disse, então dê-me gâmetas brancos.
Pois eu não sei.
Não disse. E, portanto,
mas o centro assumiu
pois,
que
depois...
tinham que ser negros e, portanto, como não tinha negros, não lhe dava gâmetas.
Mas o casal podia ter dito, então...
Podia ter dito.
Portanto,
o que eu te estou a dizer é que isto evolui, não é? E, portanto, num próximo caso, se houver... a quarta questão que eu queria mencionar é que eu estou de acordo com um princípio muito geral, que a gente não... É um bocado complicado a gente aceitar que os pais agora decidam se querem crianças pequenas ou grandes, se querem raparigas ou se querem rapazes, se querem... Agora, na etnia é muito complicado, porque há pessoas com a minha cor que assumem que a sua etnia é negra.
Oh.
Há pessoas no espectro enorme do que a gente normalmente chama mulatos, há tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é muito complicado.
Mas por isso é que há bocadinho eu dizia que uma das condições que é, digamos, assumida pelos centros, e penso que isto é... generalizado, na seleção dos gametas são as características físicas, mais do que a etnia ou a raça. Agora, essa acaba por entrar por inerência, ou seja, obviamente que se são beneficiários de pele negra, nós não vamos precisar de pensar qual é a etnia ou a raça, mas vamos procurar gametas de negros. E, portanto, eu acho que mais do que essa questão da etnia, assumir que as características físicas são um ponto importante na seleção e que, obviamente, que isso acaba por envolver a questão da etnia, porque as etnias acabam por influenciar o aspecto físico.
Nós não permitimos... Desculpem. Nós... Não, desculpa. Vamos lá dizer. Nós não permitimos que as pessoas escolhem uma pessoa que seja do sexo feminino ou do sexo masculino. Isso não é permitido. Ok? E isso é muito menos diferenciador do que branco ou preto, ou amarelo, ou castanho, ou o que quer que seja. Portanto, nós, ao não permitir que a pessoa escolha o sexo, porque é que estamos a dizer que o centro agora pode decidir escolher a etnia? É complicado. E estamos a assumir que isto é porque a criança se vai sentir mal ou se vai sentir bem. E eu acho que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de generalizações. Muito cuidado.
Alberto.
Eu é melhor sermos daqui e eu o que sugeria era... Claro, não, mas é o que eu vou sugerir. Eu há bocadinho, até alterar um bocadinho... Em função do que eu ouvi, aliás, eu no site do meu centro está que a definição que a escolha do doce baseia na raça ou etnia, grupos de sangue, cor de olhos, cabelo, e por isso, a resposta, considerando, não a prática correta, mas considerando que é uma boa prática, é diferente dizer que a boa prática é, mas uma boa prática é claramente ter em linha de conta estes aspectos e poder juntar no âmbito da escolha do dador em função das características fenotípicas dos beneficiários, que é uma boa prática. E, portanto, sem entrar noutras considerações. Porque, obviamente, eu já, aliás, vos disse-vos, quer dizer, já há várias situações em que eu disse que não a casais de raça negra, tornando bem claro que, de facto, olha, eu não tenho dadores, não há aqui nenhum problema de racismo. Mas nós temos que pensar que vivemos em sociedade e dizer, e a senhora engravida, tem um filho e depois não se liberta da pressão social. E isto ao contrário. É como a questão dos grupos de sangue. Eu dou este exemplo. Nós temos em linha de conta os grupos de sangue para a doação. Porque se o pai e a mãe são do grupo O e têm um filho que é do grupo A, e se quando souber um bocado de biologia vê que é do grupo A e que os pais são do grupo O, vai pensar de imediato que a mãe andou a fazer coisas que o pai não sabia ou não soube. Ou que soube mais tarde. Portanto, esta é a profilaxia do problema. Este é um argumento para mim muito forte. Agora, deve constar na resposta? Não, senão, é como vocês diziam também, quer dizer, se vamos desenvolver argumentos para justificar que é uma boa prática as características fenotípicas de PAN, basta dizer isto, eu sugeria isto, que é entender que porventura, usando as palavras, colocando entre aspas, que são eles que escrevem a origem racial e étnica, não é? Portanto, utilizar isto entre aspas e considerar que, no nosso entendimento, é uma boa prática ter em consideração, independentemente dessa mesma origem, outra vez entre aspas, origem racial e étnica, dos potenciais beneficiários. Portanto, tanto faz serem brancos, amarelos, azuis, vermelhos, não interessa, é independente. É uma boa prática. É uma boa prática. É a boa prática. Não vamos estar a discutir agora que é uma boa prática e é. E, portanto, não é má prática. É tão claro quanto isso, que aqui a questão é o centro ter sido acusado de racismo, estupidamente. Quer dizer, portanto, é uma boa prática. É a minha sugestão.
Não. É muito... Eu julgo que este caso, inclusive, o casal prescindiu de qualquer queixa. Portanto, o assunto ficou, não há nenhuma acusação do casal neste momento.
Não, eles desistiram.
Ou seja, isto foi uma questão de investigação a seguir, é que prosseguiu com esta investigação.
não tem
como
mais...
se de crime público se pudesse tratar eventualmente ou assim. Portanto, eu percebo os argumentos do Alexandre e percebo muito bem, nós aqui não temos informações todas para saber o que é que será passado, se foi ou não disponibilizado ao casal gâmetas de outra cor, de indivíduos de outra cor, de outra etnia, não sabemos. O que nós, e estou de acordo com o Alexandre, que de facto foi uma decisão, se isto não foi mencionado pelo centro, essa possibilidade, que terá sido uma decisão do centro o não facultar esse tipo de gâmetas. Há argumentos muito bons para rejeitar e para aceitar gâmetas de dadores de outras etnias, como o Alexandre já explicou e o Alberto e os Carlos e o Pedro. Neste caso, eu, em termos práticos, eu estou de acordo com a estratégia que foi sugerida, que é de ser o mais sucinto possível, dizer que é frequente ou é uma das práticas aceitáveis adequar as características fenotípicas dos dadores à dos beneficiários e que, portanto, nessa medida não é, não representa uma má prática, ou que essas características fenotípicas incluem, entre outras, a da raça. A etnia, ou... Exatamente.
Se calhar não.
Hã? Não vi.
Estou com muitas dúvidas sobre esta questão.
Se calhar não dizer que inclui a raça, porque aí estamos a cair nas malhas de algo que, pelos vistos, já está a ser altamente complexo, não é?
Não,
se há pessoas,
não, sério, mas...
como o Alexandre, que acham que são de raça negra, ou que há pessoas... que têm 12% nigeriano e querem ser nigerianos.
Eu sei.
Eu sou angolano, por exemplo. Eu sou angolano, nasci.
Muito bem. Não, mas tudo bem, o que eu estou a dizer é que é-nos questionado especificamente sobre se a origem racial e ética é tida em consideração nos procedimentos. E é na resposta a esta linha que nós temos que indicar que a escolha das características fenotípicas e porventura estas origens raciais. Mas isso também é utilizado. Mas isso é utilizado, isso é tido em linha de conta. A cor dos olhos.
Eu estou muito desconfortável. Estou muito desconfortável porque eu não sei que estou parado. Estou muito desconfortável porque eu acho que isto é uma situação.
Não sei.
Eu acho que era mais honesto a gente dizer que isto é um assunto fitável. Chegar à nossa consideração, que achamos que há muitos casais que se calhar gostariam que este assunto fosse discutido com eles, para saberem. Porque o não, se a gente quer dizer muito pouco, a gente pode dizer que este assunto.
Não.
Desculpa, eu não entrava, porque eu. Responderia simplesmente a isto. É uma boa prática. Ou o Conselho entende que é uma boa prática.
Não, isso não podemos dizer que seja. Que...
Ou é uma das boas práticas, ou se vai é uma boa prática. Não. Porque o que é que eles querem saber? Na prática, ou em concreto, eles querem saber se foi má ou foi boa prática. Nós entendemos, o que eu entendo, por maioria, pelo menos, que foi uma prática correta, que foi uma boa prática. Agora, outra teria sido também boa prática, poderia ter sido, mas não importa, neste momento não importa. O que importa é considerar se isto que aconteceu foi uma boa ou uma má prática. E circunscrevendo essa resposta, na prática, no meu entendimento é, sim ou não, foi boa ou foi má?
Eu gostava de perguntar ao turista se acha que essa resposta que a gente está a dar não nos pode fazer ser acusados de uma determinada posição que não é aceitável pela lei portuguesa.
A lei portuguesa, era isso que eu queria, o que a lei diz nas finalidades proibidas, o artigo 7º é É proibida a clonagem reprodutiva, tendo como objetivo criar seres humanos geneticamente idênticos a outros, quanto a isto estamos conversados. E depois diz, as técnicas de PMA não podem ser utilizadas para conseguir melhorar determinadas características não médicas do nascituro, designadamente a escolha do sexo. Mas isto é só designadamente, pronto. O que, portanto, e é isto, depois só diz que excetuam-se excetuam-se aquelas circunstâncias em que o sexo é fundamental para determinadas doenças, etc. E depois também, à frente, também não podem ser utilizadas com o objetivo de originarem quimeras ou híbridos. Ou seja, a nossa lei não diz que uma das finalidades da PMA, não é proibida a escolha. Não diz diretamente isso, diz que não podem ser utilizados para conseguir melhorar determinadas características não médicas do nascituro. Não diz nenhuma coisa nem outra, não é? Agora,
isso é o que está nesse decreto-lei.
É.
Eu estou a pensar noutras.
Exatamente. Exatamente, até porque esta lei não é única e depois há outras. Se legalmente existe alguma disposição sobre isso, se não existe, eu não caio naquela máxima que algumas pessoas caem, dizer tudo o que não é proibido é permitido. Eu também, eu acho que não. E portanto, não sei se não teremos que pensar nisso para a eventualidade de nos ser pedido um parecer mais concreto. Eu acho que nós nem temos que responder diretamente, nós temos que fazer uma resposta redonda para que não nos possamos comprometer.
Aliás, uma das questões que eles colocam, que é em face de outras origens raciais e étnicas, quais são os procedimentos, são exatamente os mesmos. Portanto, exatamente, portanto, respondendo a estas questões, eu acho que a resposta é relativamente clara, independentemente depois, filosoficamente, se poder ter uma opinião de que pode haver um alargamento da seleção. Agora, se esta prática foi correta, eu não tenho dúvidas em dizer que é correta a seleção do doador em função das características físicas do beneficiário. O não está de acordo... Não...
Mas uma forma de a gente ultrapassar este problema, porque não vamos conseguir resolver esta questão, de outra forma, julgo eu, seria a dizer que representa uma prática comum a seleção de dadores de acordo com as características fenotípicas dos beneficiários.
Mas isso não é uma resposta, o facto de ser comum não quer dizer que nós temos de entender...
Não, o facto de ser... Não, o facto de ser...
E é de facto uma prática comum, desculpa, Sérgio.
Mas o facto de ser uma prática comum, quando a gente fala...
Que nós podemos... Mas também, para além, é isso que eu ia dizer, Alexandre, como estás mais distante, a escolha do dador ou da dadora em função das características...
Saber se a prática é correta ou não, o que eles querem saber é se houve discriminação ou não houve discriminação. Que é um bocadinho diferente. Porque mete aqui outras raças, origens de outras origens ou raciais. Mas eu acho que o melhor, e já demos aqui muitos elementos ao nosso novo jurista para pensar o que é que vai responder, simples, claro, sem grandes filosofias, e ele depois faz circular e
sem ter que nos pronunciar, mas de facto eles querem mesmo que nós nos pronunciemos sobre isto e, portanto, fazer temos que fazer.
Ah, Pedro, desculpa, porque eu estou a lembrar-me de uma coisa. Já temos usado essa expressão. No interesse do bem superior, ou com a preocupação do bem superior da criança ou da pessoa que vai nascer, podemos usar isso. Porque na prática é isto, Alexandre. É uma criança que nasce no seio de um casal e tem todo sentido que seja que tenha uma coloração semelhante, embora não seja a média aritmética. E, portanto, este aspecto, desculpe-me ter interrompido, esta preocupação que é a real do bem superior da pessoa que vai nascer, ou que pode vir a nascer.
Em Portugal, há algum impedimento de um casal adotar uma criança que seja de uma raça diferente?
Não.
Não.
Mas o casal que adota, a mulher pode ser grávida. É muito diferente. A mulher está grávida e aparece, passado 2 dias, vista de maternidade, com o pretinho. E
atenção. Temos que pensar nisso. Eu fiz aquela pergunta porque é muito específica. A criança que é adotada, muitas vezes é adotada muito, muito precocemente. E, portanto, a pessoa vai para o estrangeiro e volta com a criancinha adotada. Não é? E aí toda a gente sabe que aquela criança foi adotada, ou não sabe que a criança foi adotada.
Mas não viu a mulher grávida, não viu...
Eu não...
Mas isso acontece também num casal de brancos.
Totalmente de acordo, em qualquer direção.
E, portanto, essa questão da discriminação...
É nas suas direções, é em todas as direções.
Mas, na verdade, deixa de haver discriminação se forem em todas as direções, não é?
Deixa-me dizer, olhando para a lei, se calhar a tónica não é se é o centro a escolher ou se é o casal a escolher, mas é o que diz na lei, são características médicas ou não médicas. Nós podemos considerar que a escolha do tipo de sangue, por exemplo, é uma característica médica, não é? Podemos considerar que essas características possam se incluir nas características médicas e aí são os médicos a decidir, não é uma questão de ser opção do centro ou do casal, são características médicas. Podemos... podemos... Sim.
Utilizado de outra forma, justamente, que é a escolha das características fenotípicas não representa, representaria se a pessoa dissesse um casal de baixotes, sendo que ter um filho jogador de baixo, portanto, que ter um computador de metro. Aí estaríamos a selecionar uma característica não médica.
Se arranjamos um parecer que não nos possa trazer problemas, nem que possa ser mal interpretado. Nossa. Sexto, análise de pedidos parecidos centros PMA. A linha A é a exportação de embriões. Recordam-se daquele pedido que veio da Ferticentro, que nós resolvemos suspender, tínhamos dúvidas. Já seguiu para a vossa... foi na Dropbox, não foi? Foi o parecer do nosso jurista a propósito disto e pomos esse parecer à consideração... sendo que o parecer analisou três vertentes do assunto, da questão, e foi no sentido de dizer que nós não devíamos autorizar esta exportação, ou este transporte, melhor dizendo, este transporte de embriões. Eu gostaria de vos ouvir, considerando que aqui o primeiro ponto em que o Dr. Pedro Paulino se debruçou sobre se o casal, ele próprio, pode transportar os embriões, os seus próprios embriões. Não sei se isto é absolutamente pacífico aqui no Conselho e se podemos...
Material biológico tem que circular de centros para centros e tem que obedecer a procedimentos muito estandardizados. E é isto que este casal quer. Portanto, este casal não pretende propriamente levar na mala de porão embriões. Portanto, esse detalhe sobre o pode, não pode, parece-me que não é o âmago da questão.
Exato. Eu também acho que devemos ver isto assim mais detalhadamente. Além de que o ponto 3 sobre o direito constitucional à família julgo que nem sequer deveria ser utilizado, uma vez que isto não foi invocado por nenhum dos lados. Portanto, isto acho isto seria aplicável no caso de termos alguém que, invocando a Constituição da República Portuguesa, dissesse que tinha direito a Constituição, exatamente, a levar, com este objetivo. Portanto, num caso, este não me parece muito relevante para a questão em apreço. A outra, também estou de acordo, que não parece, não decorre para mim daqui que isto se trate de um pedido de transporte pessoal. E, portanto, acho que se calhar tínhamos
que discutir. Eu tenho que completar o meu raciocínio, porque eu fiquei no ponto 1, que julguei que era o que ia ser conversado. Eu, de facto, o âmago deste parecer, e eu não sei, estou completamente dividido entre o sim e o não, é o ponto 2. Que este ponto 2 é que é realmente o fulcral da coisa. É assim, podemos nós autorizar, aliás, isto mais uma vez é aquela coisa do, são palavras que não têm que se dizer, porque se o casal tivesse pedido apenas para levar os seus embriões para a América, nós não tínhamos opinião, aliás, tínhamos uma opinião positiva, porque são deles, cumpram-se os procedimentos técnicos e boa viagem. Aqui o acrescento para a gestação de substituição cria um engulho que eu não sei como é que hei de debruçar-me sobre ele, porque acho que as pessoas têm direito a fazer, enfim, a usar os seus embriões, mas existem estas explicações jurídicas que o Pedro aqui colocou, de que nós vamos ser cúmplices num crime. E, portanto, eu diria que, como entidade reguladora, tenho muita dificuldade em não dizer que temos que dizer que não. Porque nos foi pedida a autorização para transportar embriões para um projeto de gestação de substituição. Se não me tivessem dito isso, eu passava bem sem essa informação.
Pois, o problema sempre foi esse, foi o excesso de informação. Se eles não tivessem dito, se o centro não tivesse dito isso, nós não saberíamos, nem poderíamos imaginar. A questão está precisamente nisso, é nós saber e aceitarmos ou não. É esse o busilis. Depois o Pedro queria sim.
Já agora, falar só um bocadinho deste enquadramento que fiz do parecer e começar por dizer que, relativamente a este primeiro ponto, que eu baseei-me e escrevi este primeiro ponto mais num sentido literal e tomando por base aquilo que nos foi pedido e perguntado. E, portanto, obviamente que, tal como já foi aqui dito, muito provavelmente eles não levarão os seus embriões no bolso, mas aquilo que está expresso e aquilo que foi verbalizado foi o casal pretende transportar os seus embriões. Ou seja, pareceu-me que havia aqui uma forma de evitar uma série de constrangimentos, nomeadamente legais, de transporte centro a centro, fazendo eles próprios esse transporte a seu cargo. E, portanto, este primeiro ponto foi um bocadinho nesse sentido. Joguei um bocadinho com a semântica do transporte dos seus embriões para justificar esta parte.
Claro. Até pôs o problema de não conseguirem passar na alfândega e coisas do género. Sim.
A segunda questão, que concordo perfeitamente, que é o âmago deste problema, tem a ver com aquilo que, não, e não estou a falar do ponto de vista técnico-jurídico do Código Civil, mas do instituto jurídico, que é a fraude à lei, tal como a nossa Presidente disse. Se nós não tivéssemos todo este detalhe de informação, a questão nem se colocava. O problema é que é-nos dito e é-nos transmitido a finalidade do transporte. E, portanto, ao saber que este casal, em face de uma impossibilidade legal do ordenamento jurídico português, está a subtrair-se a si próprio às leis que estão em vigor, ou não, neste caso, no nosso ordenamento, para obter um fim que aqui é proibido. Pronto. E, portanto, eu acho que o ponto-chave aqui é este Conselho saber a finalidade do transporte. E a finalidade do transporte, atualmente em face do nosso ordenamento jurídico, não é permitida. Portanto, o casal está a subtrair-se ao ordenamento jurídico nacional e a beneficiar de um outro ordenamento jurídico para obter um fim que aqui é proibido. E em complemento, e daí a razão de ter incluído o terceiro ponto do direito constitucional, e muito embora não seja um constitucionalista, mas eu acho que devíamos ir um pouco mais além e não responder apenas só a esta parte da questão, porque pode colocar-se validamente a questão a título de contra-argumento, que é, bem, então mas calma lá, vocês estão a dizer que este fim é ilícito, mas a Constituição diz-me que eu tenho aqui um direito fundamental a constituir família, a casar, a ter filhos, e portanto o meu objetivo com este terceiro ponto foi não só explicar a ilicitude do fim, que está no ponto 2, mas ir um pouco mais além e dizer, e ainda que este casal viesse argumentar com a questão do direito constitucional, do direito fundamental, da proteção do direito à família e à filiação, este conjunto de direitos constitucionais que estão consagrados na Constituição, têm eles próprios um conjunto de limites. Exatamente. Portanto, foi um bocadinho este o meu percurso. Pronto.
Exemplo, claro, em que o centro deu-nos explicações a mais. Isto devia ser don't ask, don't tell. Era como os Estados Unidos. Se eles não tivessem dito nada, estava. E acho que eles vão aprender da próxima vez. Se calhar até podem pedir um novo.
Se me permitem, então, a minha sugestão é, não sei se vale a pena manter alguma referência ao ponto 1, eu se calhar passava por cima. O ponto 2 é íntegro e tem que ser, e é assim. O ponto 3 pode
Carlos,
ou ir ou ficar.
Deixem-me só esclarecer. Nós não vamos mandar o parecer jurídico para o centro.
Não. Então, pera,
vamos lá ver.
Desculpa.
Nós tínhamos que tomar uma decisão, não é? Nós tínhamos que tomar uma decisão. Exato. E tivemos dúvidas, se bem se recordam, de facto, precisamente por causa disto. Então, mas é para a estação de substituição. E decidimos esperar pelo nosso assessor jurídico para tomarmos uma decisão fundamentada. Portanto, o parecer jurídico do Dr. Pedro Paulino é este, mantém-se, está escrito, serve para nos informar a nós para nós deliberarmos com todos os considerandos. Se o Dr. Pedro Paulino foi além daquilo que nós lhe pedíamos, considerando a Constituição, muito bem, mais um argumento para fundamentar a nossa decisão. Agora, nós decidimos se vamos no sentido ou noutro e depois usamos ou não, e neste caso acho que devemos usar, alguma da argumentação que consta aqui do ponto 2, porque o parecer não vai, o parecer é apenas para fundamentar e nos dar um suporte para a nossa decisão, percebem? É isso.
Estou perfeitamente de acordo. Okay. Não, desde que o que eu estava a sugerir era, pensando que o parecer fosse
não,
era
não vai,
este
não,
texto,
não, o parecer é para nós, ponto é nosso.
O ponto 2, por mim, pode ir
integralmente, sim,
porque
pronto.
Justifica a decisão.
Uma vez que é uma decisão até contrária, tem que ser bem fundamentada e, portanto, acho que sim, que deve ir uma fundamentação completa.
Eu este caso, lembro-me que foi, fui eu que suscitei a dúvida, porque, de facto, senti que podíamos estar, e, portanto, esta fundamentação só me vem confortar, digamos assim, no sentido de saber que a decisão, que eu acho que, tendo em conta esta, o objetivo da utilização dos embriões ser a gestação de substituição, que seria de dizer que não.
É aqui um problema, não, se ninguém levantar, é que antes deste pedido houve outro semelhante e nós deferimos. Porquê? Porque não parámos para pensar, porque é pressão e não tivemos esse discernimento de ser atenção, mas isto é para, foi naquele do correr da pena, não é? Não tínhamos assessor jurídico, portanto, a culpa, no fundo, é da Assembleia da República, não, é da Assembleia da República, que não nos deu todos os mecanismos. Mas foi um bocadinho esse, nós podíamos ter feito o mesmo procedimento no outro pedido, mas na ausência, ninguém nos chamou, nós obviamente que naquele correr não nos detivemos, não pensámos, é o risco de nós, às vezes, termos tanta pressão de trabalho e querermos decidir as coisas quando de facto temos que as amadurecer e pensar, e este é um bom exemplo disso, que foi bom nós pararmos, amadurecermos e pensarmos para agora podermos tomar uma decisão que vai em sentido contrário de uma anterior, que se alguém nos pedir contas vamos ter que justificar, pronto. Mas é um bocadinho isto. Portanto, se todos concordam, então, o parecer é negativo e pomos a fundamentação que está no ponto 2 do parecer que foi apresentado. É isso? Pronto. Muito bem. Então, podemos concluir este ponto. Sim.
Relativamente ao transporte dos embriões, este ponto 1, que realmente não é o crucial para aqui. Mas, obviamente, que quando um casal diz que quer transportar os seus embriões, é... O transporte, como é que é feito habitualmente o transporte?
Nós mandamos sempre uma frase que é mais ou menos desde que cumpridas os procedimentos não. técnicos adequados.
Sim, mas habitualmente, do ponto de vista prático, entre centros, quem transporta os embriões?
Para os Estados Unidos?
Não, não. Em Portugal.
Entre centros, é que eu acho que tem variado.
Porque
ao centro houve a resposta a uma questão direta
do IVI que... ficou com essa mesma dúvida, se tinha que ser uma empresa específica para levar dali para um quilómetro de distância ou se podiam ser os casais, e nós dissemos que o que tinham que ser asseguradas era condições de segurança no transporte. E não dissemos mais nada.
É o que eu acho crucial, por isso é que achei que esta resposta não estava correta e, portanto, isto não podia ir para lado nenhum. Quando se diz transporte, o que é crucial... É que seja entre centros autorizados, assegurando a rastreabilidade, é que o centro de onde sai tenha a garantia que chega ao centro de destino e que, portanto, o receptor que telefona a avisar que recebeu ou manda e-mail, etc., não importa como é transportado, se é um casal, se é uma empresa, porque o que importa é que as coisas sejam asseguradas, que ao chegar ao destino se verifiquem as condições de transporte, a temperatura do contentor, dos embriões, tudo.
Os donos dos embriões.
Portanto, ou seja, de acordo com o que está... Ou seja, eu...
Os donos...
Portanto,
as pessoas...
Portanto, quem se responsabiliza, mas quem se responsabiliza? Quem transporta, obviamente. Eu acho que não há ninguém mais responsável que os casais. Naturalmente, como empresa transportadora, também é responsável, mas... nós não podemos, o foco da nossa preocupação são os centros autorizados que assegurem aquilo que nós estão nos nossos requisitos. E não nos devemos focalizar nem quem realiza o transporte, que eu acho que os principais transportadores devem ser o casal, que são os mais interessados, portanto, aquela argumentação que eles podem fazer mal é impensável. Mais descuidados serão os transportadores, penso eu, do que os casais. É o que eu acho, mas até gostava de saber. Eu, no meu, lá no Santo António, no Comino, os transportes eram feitos sempre pelos casais. Sempre.
Desde que sejam um contentor de transporte.
Não é? Portanto, agora, como é que... Pronto, era só para ter a certeza que estava...
com isto e, portanto, vamos autorizar. Podíamos, é apenas um parecer jurídico que nos serve a nós de conforto para nós tomarmos uma decisão fundamentada. Vinculam a ele, não vinculam o CNPMA. É todo o sentido dos pareceres jurídicos é precisamente este, não é? Só nos vincula agora o ponto 2 que nós vamos usar na nossa fundamentação. Essa é que adotamos e nos vincula. O resto está muito bem, pronto, foi a interpretação, agora não implica, não é esse o nosso parecer, de que só os centros entre eles, que o casal não pode transportar, estamos esclarecidos quanto a isso, pronto. Prorrogação do prazo de criopreservação dos embriões nos casos em que exista projeto parental. É um pedido, Ana Rita vai pôr... É este, pronto.
Não, foi falado há uns anos, nos tempos em que eram só 3 anos e que se prorrogava para 6, agora aqui há um pedido de que esses 6 também não sejam definitivos. Eu aqui vejo, por um lado... Vejo, por um lado, a responsabilidade do diretor do centro, por um lado. Não estou ciente de que haja muitos casos assim, mas há variantes na vida que podem levar a tudo e mais umas botas. Mais de 6 anos. Mas também não me parece que nós tenhamos grande margem para decidir diferente do que está na legislação. Quer dizer, porque, na realidade, isto é chamado outra vez too much information. Porque não há na lei nada que diga que é obrigatório destruir os embriões.
Os embriões
podem. Podem. Não é obrigatório destruir. Olha, se podem e não o fizerem, salvo erro, continua a ser, ficam congelados. Aqui o pedido é, podem ser utilizados. Eu diria que a lei não diz nada nisso.
Não
diz, quer dizer, é evidente que podemos dizer, os centros não alertam os casais de que, enfim, a segurança de tanto tempo de congelação é uma coisa mais ou menos desconhecida. Bem, toda a gente sabe que já há crianças nascidas de embriões congelados bem mais que 10 anos. Mas são muitos, são poucos, ninguém faz ideia nenhuma e é por isso é que eles querem aqui um conforto. Agora, nós, enquanto entidade reguladora, não sei como é que vamos responder.
Porque nos requisitos o que diz é podem, de acordo com a lei em vigor, decorrido o prazo de 3 ou 6 anos, os embriões podem ser doados e ou utilizados e ou descongelados. Portanto, não diz que têm que ser destruídos.
Não, mas aqui, claro. O pedido é para utilização, não é para deixá-los ficar lá. O pedido é para transferência por mais de 6 anos, com uma congelação superior a 6 anos. Isto eu não sei que base legal temos nós para...
Aliás...
Estava a dizer que não tínhamos respostas, se calhar a resposta é não há qualquer impedimento legal. Ponto. Porque na realidade não temos pois, muito mais por onde ir, não é?
Até porque a natureza deste prazo, do surgir desta lei, foi precisamente para evitar que os centros estivessem obrigados a congelar ou a manter eternamente ali embriões. Foi para isso, não foi o contrário. Portanto, se eles entendem, eles aí estão, podem decidir. Mas se entenderem, não podem ficar com, podem mantê-los. E podem mantê-los para quê? Para transferência, obviamente, não é manter por manter, tem que ter um objetivo. Portanto, não há nada que impeça, podem ser transferidos, desde que o casal esteja dentro da dos limites legais, etc, etc. Mas isso é... Mas isso é... Pois, há, é isso que eu também gostaria de saber. Se há... Pois, não há. Pronto, é isso. Não há. E que podem ser utilizados e sem problema nenhum.
Não há esse limite agora.
Pois.
As situações que foram excepcionais, até o limite que nós definimos...
Muito bem. Então, podemos passar à linha C, protocolo de rastreio dos dadores de gâmetas nos casos em que é utilizada a técnica de amplificação dos ácidos nucleicos. Desculpem lá, mas isto não é para mim. Que são ácidos nucleicos.
Pois é, o ADN é o ADN.
Ah.
Ácido ribonucleico.
Ah, é? Ah, ok. Pronto, agora já domino. Pronto, agora já...
Nós já falamos, aliás, eu introduzi isto no sentido de não ser necessário esperar 6 meses para repetir as análises ao dador e de facto, informei-me também, do ponto de vista técnico, não é claramente necessário. Isto é, há um período de janela, eu isso não sabia, mas... esclareci esse aspecto com o pessoal da microbiologia. Isto é, se for feito um estudo pelos ácidos nucleicos, há um período de janela que não é assim tão curto quanto isso, mas de segurança de 1 mês. Isto é, o indivíduo pode estar hoje infectado, ou ter sido infectado hoje, faz uma colheita de sangue, o ADN, o RN é negativo. Mas, se for negativo daqui a 1 mês, não há problema algum. Mas pode ser negativo estando infectado. Portanto, há um período de janela, não há o imediatismo, digamos assim. Agora, não é uma quarentena de 6 meses, mas é uma quarentena de 1 mês. Agora, a grande questão é, e eu isso não vi, e quando procurei na altura, isto não foi claro, porque não vi esta imposição da quarentena dos 6 meses. Isto é, não vi a proibição de que o novo controle não possa ser pelos ácidos nucleicos. Pelo PCR. E, portanto, não havendo uma imposição legal, claramente que é possível e é correto, e até mais correto, em todos os aspectos, para limitar tempos, etc., que o controle possa ser feito pela pesquisa dos ácidos nucleicos dos vírus, seja das hepatites, seja do VIH, após 1 mês, para prevenir este período de janela. E não os 6 meses, o que já permitirá diluir de uma forma significativa este tipo de preocupação e, de facto, este tipo de dificuldade adicional que é um período que é longo de 6 meses para repetir umas análises. Agora, é uma questão de, não sei se há nas coisas, eu na altura procurei nas coisas da comunidade europeia, etc., não vi nada que...
Na comunidade europeia não há...
Portanto, não havendo...
Provavelmente não são tão complicados como os portugueses, porque com esta metodologia é muito mais caro o rastreio dos dadores, mas é fixe, esperando que as coisas estejam a ficar mais baratas, é indiferente. Agora, não resolve o problema que aqui nos é colocado, porque o problema que aqui nos é colocado é um problema daqueles logísticos de lana caprina, que é, o senhor tem direito a 40 euros no momento e depois a parcela final faz-me lembrar os tempos dos que eu era miúdo e os cowboys, os assassinos recebiam metade do dinheiro antes de matar e metade depois da obra feita, aqui como não é metade, é 40 quando fazem a dádiva e 4 quando vêm repetir as análises. Não me parece que entre vir 6 meses depois ou vir 1 mês depois para receber os 4 euros isso acaba por fazer uma diferença significativa. Mas, quer dizer, tecnicamente não há dúvida.
A questão é, e eu não sei como é que nós podemos modificar isso, mas é uma questão de análise.
Uma quantia razoável de 300 euros.
Não, mas apesar de tudo, até para a logística de todo um processo, e no âmbito de uma maior ou menor dificuldade, e se há uma maior dificuldade, ainda mais premente será, porventura, uma modificação de práticas. Mas, em termos de toda a metodologia, é melhor ter um período de 1 mês em que tudo se define do que ter um período de 6 meses. Não é? E, portanto, se...
Eu só não sei se isso modifica, não sei se a pessoa envolvida, que isto só tem aqui que ver com os
dinheiros, Carlos, não, mas...
está disponível para ao fim de um mês vir receber os outros 4 mil euros,
Carlos, não, mas o que eu sugeria, o que eu sugeria era o seguinte, é que se nós temos, mas isso é algo que tem que ser analisado do ponto de vista também jurídico, se é possível no plano da legalidade, em função daquilo que está definido, que a dita, a contra-análise com ou sem aspas, possa ser feita a mês pela pesquisa dos dados nucleicos, isto é, ser a pesquisa dos dados nucleicos feita na altura da primeira dádiva, da primeira colheita, e ser feita um mês após, e quem não quiser fazer assim, quem quiser fazer para poupar 50 euros ou 60, porque o custo agora do estudo molecular, não sei, são 60 ou não sei o quê. Quem quiser fazer por anticorpos passados 6 meses faz, mas haver a liberdade de definir a metodologia.
Porque o que eles pedem...
Eu sei, Carlos, eu sei, mas apesar de tudo... Não.
Para evitar a necessidade de uma segunda vinda.
Não, mas não é possível. Mas isso, a análise do SEM, havendo este período de janela, eu falei com o regente da microbiologia, tenho a obrigação de saber disto e, portanto, eu estou... Havendo um período... Há um período de janela. Ele primeiro disse que ia ver, para ver se isto estava, de facto, admitido como boa prática, etc. E mesmo no estudo do SEM ou do SANG, há este período de janela. Que se compreende, apesar de tudo, tem que haver ali alguma replicação do vírus, porque o indivíduo pode estar a colher sangue e 5 minutos antes ou 10 ter sido contaminado. Mas é a mesma coisa, porque da experiência que eu tenho, por exemplo, dos VIHs para depois lavagem dos espermatozoides, e antes mesmo, é não haver paralelismo entre o sangue e o sêmen. Isto é...
Esse facto de paralelismo aberto não quer dizer que...
Que não possa haver, quer dizer, há e não há, é irregular.
Não,
o
sêmen não quer dizer... Isso. Ou seja, se tu vais utilizar, após uma lavagem de esperma de indivíduo com SIDA, tu vais utilizar o PCR para saber se aquela amostra assim pode ser utilizada ou não.
Sim.
Então, estás-te a basear numa análise de ácidos nucleicos no sêmen para saber se ele está bom ou não para inseminar.
Sim, mas
ou,
é muito...
Não me interessa nada saber se o tipo tem ou se não tem anticorpos no sêmen.
Não, mas também se faz a avaliação no sangue.
Sim, mas eu admito que se um tipo tem um resultado negativo no sangue, possa na mesma estar infectado e que o esperma dele, passado uns meses, possa vir a ser infectante. O que está aqui em causa é uma coisa diferente, é saber se perante um sêmen que é PCR negativo e, portanto, que supostamente não contém partículas víricas, se esse poderia ou não ser infectante. É só isso.
Eu posso...
Ou seja, pode ser, são situações distintas. Uma é o indivíduo que é seropositivo e que vai ser feito o estudo do sêmen depois da lavagem. Outra coisa é o indivíduo que é seronegativo no sangue e no sêmen, mas que supostamente é seronegativo, mas que pode ter sido infectado há pouco tempo.
Mas o
e aí também, existe uma repetição.
Mas o que está em causa é a utilização de um indivíduo que é seronegativo pode ter sido infectado e, portanto, pode vir a ser infectante daqui a uns tempos. Mas naquele preciso momento em que a amostra de sêmen é testada e se verifica que não tem vírus, essa amostra não pode utilizar...
Ou Sérgio,
essa
pois, não, mas por isso mesmo, atendendo à possibilidade desse período, pois, mas imagina...
Mas o período de latência é um período que pode desenvolver uma doença e vir a manifestar.
Eu sei.
No SEMA não tem ou não tem.
Tem ou não tem, mas nós temos que pensar numa coisa e daí a repetição ter sentido.
Tem, é isso que não sei se tem.
Não, tem sentido porque a sensibilidade do teste não é de 100%. E sendo repetido... dá outra segurança.
Mas quando tu fazes uma lavagem de esperma de um VIH positivo, tu não repetes a lavagem passada ao
sim, mas isso não é para doação.
Oh, Gares.
Não é para doação.
Não se repete.
Isso é verdade.
É
sim,
diferente.
Mas usar no laboratório.
Não interessa.
É preciso não,
é do seu.
Não, mas aí a suposição, sim, sim, apesar de tudo, são situações distintas, em que é um procedimento de lavagem, de filtração, digamos assim, e portanto...
Mas fazes duas análises, só fazes uma.
É verdade, mas, apesar de tudo, é num contexto de casal e num contexo de doação é que nós somos mais rigorosos, certo. Não é?
Isso é um argumento.
E nesse maior rigor, fazer uma avaliação apenas dos ácidos nucleicos pode ser perigoso, digamos assim.
O problema do despacho que destina aos 40 euros mais 4 euros, mesmo que a gente dissesse que sim liminarmente, porque aí teria que o Ministério mudar os despachos, etc., que isso não é nada da nossa coisa. Agora, eu não tenho a certeza, apesar de ser sempre aqui invocado, como já é prática corrente noutros países, enfim, há sempre uma citação mais ou menos difusa do que se faz no mundo civilizado, mas não tenho a certeza absoluta de que haja segurança para terceiros, como o Carlos lembrou, e muito bem. E, portanto, eu aqui não tenho opinião, tu pediste a opinião a um conhecido, vamos pedir uma opinião formal a alguma estrutura de infecciologia, para termos um parecer. Agora, quem de estrutura de infecciologia, especificamente em relação ao uso de determinação dos ácidos nucleicos no esperma? Quem é que pode dar isso? Eu, lá no meu hospital, neste momento, não tenho, assim, nenhum interlocutor. De infecciologia, deve haver, não sei, não conheço, mas é uma questão de se procurar na internet. Vê lá se há um colégio de infecciologia.
Uma coisa, o objetivo disto não era antecipar o tempo, não era que fosse feito.
Não, era que nem houvesse quarentena.
Não, nada disso. Era manter a quarentena dos 180 dias, mas se ao fim de 6 meses o dador não voltasse para fazer a colheita ao sangue, portanto, temos um dador que fez tudo direitinho, fez as colheitas sorológicas antes, tudo negativo, fez as suas dádivas, deu a última dádiva. É suposto, segundo a lei, ao fim de 180 dias, 6 meses após, vir fazer uma nova colheita de serologias para rastreio. Não veio. Não veio, ao fim de 6 meses. O que o Vladimir quer saber é se, fazendo o estudo pelo PCR do esperma da última dádiva, portanto, vê o PCR na última amostra dos 6 meses, da última dádiva, se o facto daí ser negativo, não garante que, portanto, se aquela amostra for negativa, quer dizer que ele não tem hepatite, portanto, não teria na primeira colheita, não teria na segunda, não teria, porque, como viu, como foi dito, ao fim de um mês já positivava. Portanto, se ele na primeira colheita, que era a grande preocupação, estivesse no período de janela, na última, na segunda, na terceira, na quarta, não sei qual é o intervalo entre dados, mas quer dizer, se for negativa a última colheita, se isso chegaria para assumir...
Não, mas está ali, não pode ser. Após o decurso deste período,
dos 180 devem ser artesanados com nova amostra de sêmen.
Mas se o homem não
fez. Mas ali não, se, faz, questão, ali não se fala de amostras de sêmen.
Mas não, existe, mas seja
não
nova
existe
amostra.
Na lei, portanto.
Mas a questão é a questão que se está colocada é exatamente essa aí. Portanto, a resposta pode ser negativa dizendo não. A lei não permite
impõe
testar.
Impõe nova amostra.
É isso, portanto. É, mas eu só estou a corrigir a história dos timings. É. Aqui não está ninguém preocupado com um mês ou dois meses. A constatação de serologias negativas tem que ser feita obrigatoriamente no sangue, ao fim de 6 meses. Se a resposta for sim, então, se o homem não voltar ao fim de 6 meses, vai
não,
tudo
não
para
se
abaixo.
Pode usar.
Não,
tens toda
a razão, simplificamos a vida e a resposta é:
de acordo com a letra da lei, não é possível.
Eu não me recordava disto, ali é claro. É,
só depois de modificações legislativas.
Pronto.
É que se tivesse. Se tivesse...
É, não pode. Se sistematicamente passar a fazer a todos no recrutamento e no escrutínio inicial utilizando esta técnica, então já prescinde da quarentena. Mas corre o risco de uma semana. Médicos dos centros. E, portanto, em resposta a isto, a resposta é não. Transcreve-se a letra da lei e ele que interprete se quer passar a fazer a todos os dadores no sangue os ácidos nucleicos sistematicamente.
Não no esperma.
Não no esperma. Portanto, é ali, transcreve-se aquilo. Tudo depende, se nós pusermos nos nossos requisitos, passa a ser. Ah, bom.
No fundo aqui, a resposta à Ferticentro é dizer que não pode.
Sim, de acordo com a lei.
De acordo com a lei, não pode utilizar. E nós, em paralelo...
Salvo se...
E em paralelo faz-se esse pedido ao Colégio da Especialidade.
O pedido de especialidade pode até ser neste tempo. Estando na lei que não é necessário testar uma nova amostra de sangue, e a pergunta é muito concreta, isto é, saberá um período de janela, será um período entre uma eventual infecção e a demonstração ou a detecção dessa infecção por pesquisados nucleicos, qual é o período que poderá decorrer entre uma coisa e outra,
mas,
não é?
Mas outra coisa importante, Alberto,
que é para ver...
Faz sentido. Mas outra
faz sentido. Aliás, eu perguntei isso ao João Pedro, já há uns tempos, não, a partir desse, não, mas foi assim uma coisa. E perguntei ao Acácio primeiro, que é da microbiologia, disse, não, à partida não, só se for mesmo na altura e tal. E passado um bocado ligou-me a dizer que isto estava, este tipo de estudo no sangue, que estava, pronto, já bem aceito na comunidade científica, mas falou neste período de janela de um mês.
O meu filho picou-se no Brasil algumas vezes quando estava lá num estágio e ficou um bocadinho hipocondríaco com isso. Ele teve também a ver isto e ele tinha-me dito justamente isso também, que era preciso essa repetir. Mas em todo caso, eu acho que se nós vamos agora pedir esse parecer, era a boa altura para também perguntar o que é que se passa relativamente à pesquisa destes ácidos nucleicos na amostra de sêmen. Porque nessa altura podíamos pôr nos nossos requisitos, se for caso disso, podíamos pôr nos nossos requisitos aquela história que se aconselhava ou que era obrigatório fazer essa repetição passado um mês.
Sempre pode não haver necessidade do período
ou,
de latência.
Exatamente, é isso mesmo. É isso.
Pode não haver esse período de janela.
Não é isso que eu estou a dizer. O Alberto, eu achei que o Alberto tinha completado o que eu queria dizer, mas não é isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos imaginar que é aconselhável a calcularmos esse tal período de janela de um mês. Nessa altura, nós então completamos aquele ponto 4.31 através de uma tornando mais exigente. Não é? Mas pode acontecer que nós verifiquemos que essa exigência do 4.31 possa ser feita ou no sangue ou no sêmen, e em cujo caso, ou. E nessa altura não.
Dispensa-se o sangue.
Não pode, não é em substituição da primeira amostra de sangue.
Dispensa-se o período de latência.
O período de latência que se poderia dispensar, porque nessa altura continuaria a estar dentro da lei, porque a lei não obriga a calcular esse período de latência do mês, a lei não obriga, tal como está, ninguém é obrigado a fazer esta repetição da análise, tal como está. 431 é, se fez a pesquisa por PCR, não precisa fazer mais nada. E o que nós estamos a dizer é assim, não, mas nós agora estamos a considerar a possibilidade de dizer assim, apesar de lá estar isto, nós consideramos que é obrigatório fazer mais uma coisa, salvo se for testada essa tal amostra de sêmen e se verificar que não tem. Podemos, porquê que não?
Não, se tivermos um parecer...
testes da amostra de sêmen para os dadores.
Mas como é que tu sabes?
Porque os criões não fazem isso. Se fosse uma coisa validada, não acho que a empresa mais exportadora do mundo não tinha já feito.
Mas também, eu também penso que não estará validado, não custa nada a perguntar.
Só se põe em casos extremos dos indivíduos que estão infectados e que querem tentar o máximo de segurança admitindo algum risco. Isso é dentro do casal. Os dadores.
Carlos, se não está validado, não vamos acrescentar. Se estiver validado, acrescentaremos. Mas não sei se está. Se tu tens a certeza que não está.
Porque, de facto, é assim, esse período, essa necessidade de nova repetição, esse tipo de período de janela, pode existir ou não em função da amostra, não é? Se é no sangue ou no sêmen. Mas, todavia, apesar de muito provavelmente não estar validado no sêmen, não obsta que a pergunta não possa ser feita. Ao que tem especialidade, não é? Não está validado, ótimo, não está validado.
E se eu sei,
não é?
Só que não vou nada com a resposta, seja sim, seja não.
É, pode ser. Neste ao menos não sei. Não é como as outras entidades falam
para vocês que a licença. Isto qual é a.
431,
esta qual é a lei?
É depois da última pedida. Isso é que se calhar podia-se
clarificar.
Oh, Carlos, é, obviamente que é depois da última, não é?
Mas é capaz de não ser.
Tem que ser na última.
Eu não sei quando é que eles fazem a colheita. Muitas vezes fazem a colheita antes de iniciar as doações.
Eu não sei se
é.
Não, eu, por exemplo, faço.
E, portanto, quando eles depois vão buscar aquela que guardaram, vão buscar a uma que foi antes das colheitas. Não serve para nada. Portanto, se nós não
vamos. Não, olha, Carlos, olha, vou-te explicar. Sabes o que é que eu faço? Faz a primeira colheita para ver se está tudo bem com os espermatozoides e depois faz as colheitas de sangue e se vier negativo, eu faço PCR logo. Sendo negativo, vai lá fazer uma colheita para. Só tenho um. Já houve vários a ligar, mas apareceram e depois não reapareceram. Não, um candidato, só temos neste momento umas amostras de quarentena, que vai fazer agora aos 6 meses. Faz uma colheita de esperma, para ver se tem parâmetros espermáticos compatíveis com uma doação. Se tem, vai colher sangue para o cariótipo, para o estudo genético, para isto tudo, e se vier negativo, então vai lá fazer uma colheita para congelar. E depois esperamos. Mas eu fiz os ácidos nucleicos. E quando vier outra vez, vou fazer os ácidos nucleicos e vou fazer os anticorpos também. Ou melhor, não, se calhar não, vou fazer só os anticorpos. Mas os ácidos nucleicos foram feitos. Logo na primeira. Sim. Eu faço isso, dá uma maior segurança. Oh, Ritim, isto é o. Qual é a lei para eu depois ver isto?
É a 12 de 2009,
eu acho que é
99 2017. Manda, obrigado.
A linha D, marcadores para despiste de infecção por VHB.
Ah, ok, pronto.
Eu também, em relação a isso, informei-me, porque nós temos o anticorpo HBC total. E também me informei, e o que me disseram, pela mesma fonte, é que o facto do anticorpo anti-HBC IgM ter negativado não quer dizer que não possa existir uma infecção ativa. Isto é, o anticorpo já pode ter negativado o IgM, dá a ideia que é uma infecção mais antiga, mas ainda pode estar ativa. Portanto, é mais correto, digamos assim, a detecção do antigênio e também do anti-HBC total. HBC negativo.
Se ele tiver um IgM negativo,
também está resolvido. Mas fazendo o total, se for o anti-HBC total, se for negativo, pronto, ótimo.
Aqui há um problema de pergunta: então, devemos fazer o anticorpo HBS total ou o IgM? Isto é um problema claramente técnico. O IgM quer dizer o que significa infecção recente. E o total, em teoria, já passou a infecção recente. Isto é médico, isto é uma coisa. Faz-se com o IgM total, se for negativo, é preciso, se for positivo, vai se ver o IgG, se for preciso, vai se ver o RNA, mas isto são coisas clínicas.
É.
Não.
Eu também achava que isto não era nada para nós.
O que se eu não percebi é que é que na inspeção levantaram um problema. Mas o que é que eles disseram, a equipa da IGAS?
E depois a seguir vem a referência
sim, é
verdade. Aquela infeliz, ou mais uma, notícia que se referia a inspeções de 2014, enfim, que os relatórios de inspeções são públicos para todos os efeitos.
Mas nós nos requisitos também regulavam para em que fazemos essa referência.
Nos requisitos, nós consideramos o anticorpo o total. É o que lá está.
Aqui mais do que responder ao Vladimir, temos que responder, mas temos é que padronizar as equipas de inspeção.
Mas eu não percebi o que é que aconteceu nas equipas de inspeção, perceberam?
Está ali a jarretinha.
Ah, o que é que eles puseram em causa?
Até ficamos zonzos.
É melhor não olhar.
Eu já estou enjoado.
É melhor não olhar.
Já tenho aqui a pastilha para tomar. Isto é uma maravilha. É que precisava ter um índice na cabeça.
Nós precisamos de mais assessores ao
povo. É o grupo de trabalho. É o grupo de trabalho do Vladimir. Nós não temos um grupo de trabalho para.